Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você.
Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Mesmo sem se sentir, que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear.
Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão.
Qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão.
Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não.
Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Mesmo sem se sentir, que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir.
sente que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Vamos nos permitir. Vamos nos permitir. Vamos nos permitir.
Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias.
Cardeal FM, conectada em você.
Mais um dia. musical.
Conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Você ouve agora na Rádio Excelsior da Bahia, é notícia.
Excelsior. 5:03, sejam muito bem-vindos para o É Notícia desta quinta-feira, 4 de junho. Vamos aos destaques do dia. Feriado de Corpus Christi, Assis Neto e Jerônimo participam de celebrações em Rio de Contas. E nesse feriadão também tem fila no ferry boat, claro, mais de 1h30 prevista no terminal aqui de Salvador. E ainda no segundo bloco tem também entrevista, nós vamos conversar com o Dr. Barcelos, ele que é médico endocrinologista, falando dos riscos do uso de anabolizantes. Muito mais a partir de agora na notícia.
Você está ouvindo É Notícia.
São 5:05. Sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Eu sou João Tran, vou estar fazendo companhia aqui a você, viu? Nessa próxima hora, até 18h, programação ao vivo, constante aqui na nossa Rádio Excelsior da Bahia. Nesse feriadão de Corpus Christi, hoje nós estamos com programação, claro, normal. Amanhã tem programação especial. Aniversário de 84 anos da nossa Rádio Excelsior. Espero vocês no nosso auditório, Dom Geraldo Magela, para a gente bater esse papo, fazer essa troca também. 84 anos de nossa rádio, que é feito por vocês e para vocês também, viu? Então estou te esperando amanhã às 5h. E, claro, ao longo de toda a nossa programação, está ótima. Aniversário da nossa rádio. Mas vamos seguir com os destaques, minha gente, porque hoje é um dia muito importante religiosamente. Não só aqui na Bahia teve celebrações de Corpus Christi, mas lá em São Paulo, diversos políticos e autoridades participaram da Marcha para Jesus, que reuniu milhares de fiéis nesta quinta-feira. Entre eles estão o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Além do advogado-geral da União, Jorge Messias, que foi indicado, inclusive, pelo presidente Lula para o Supremo, mas que teve seu nome barrado no Senado, que há uma tentativa, um estudo, para para ser colocado de novo no Senado, a indicação Jorge Messias, que representa inclusive o presidente Lula neste ato. Eles acompanharam a marcha do em cima de um alto de um trio elétrico que saiu da Estação da Luz, no centro, e seguiram até a Zona Norte, onde ao longo do dia aconteceram shows também. E aqui na Bahia, também atividade política acontecendo. A tradicional celebração de Corpus Christi na cidade histórica de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, reuniu os dois principais pré-candidatos ao governo da Bahia. Adversários na corrida pelo Palácio de Ondina, Assis Neto e Jerônimo Rodrigues participaram de atos em homenagem ao padroeiro do município na noite desta quarta-feira. Dentre as atividades, com presença dos políticos, esteve a tradicional Noite das Lanternas, uma das principais expressões do turismo religioso aqui da região, aqui da Bahia, inclusive. Além da presença nos eventos festivos, o governador Jerônimo, ao lado das lideranças políticas locais, cumpriu a agenda institucional na cidade, onde fez entregas de obras e equipamentos e anunciou novos investimentos. Você que está aqui comigo, pode, claro, já peço, inclusive, para você participar de nossa programação, entrar aqui no nosso chat do YouTube, Rádio Excelso da Bahia. Estou esperando a sua mensagem. E, claro, viu, entre no nosso Instagram, sou João Tran. Você pode entrar no meu Instagram, arroba João Tran, com dois M's no final, ou então no Instagram da nossa rádio, arroba Rádio Excelso e arroba Cardeal FM. Estou esperando a sua mensagem. Chuvinha aí nesse feriado, como o Adriano, diretor da Codesal, diretor da Defesa Civil, já tinha anunciado aqui no nosso Notícia. Feriadão será de chuva. Vamos ouvir o alerta que ele fez hoje, monitorando o estado de plantão da Defesa Civil.
Nessa quinta-feira, dia 4/6, a chegada de uma frente fria, somada à atuação de um cavado atmosférico, manterá o tempo instável até o final do dia de amanhã. As condições favorecerão a formação de nebulosidade e a ocorrência de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento intensas ao longo do dia. É fundamental acompanhar diariamente as atualizações e previsão do tempo divulgadas pela Codesal. E em qualquer situação de risco, acione a Defesa Civil pelo 199 e cadastre em seu CEP via SMS no 40199.
Chamada, é sempre o alerta da Defesa Civil para estar acompanhando todas as atualizações. A gente, claro, sempre traz por aqui também Adriano da Silva, diretor da Codesal, informando qual o estado aqui de nossa capital baiana. Vamos para a previsão do tempo aqui em Salvador. Como é que fica, né? Esses próximos dias segue assim ao longo do feriado, viu? Essa quinta foi chuvosa, mas Mas essa sexta-feira deve seguir o mesmo ritmo. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 22 graus e a máxima de 28. No sábado, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 22 graus e a máxima de 27 graus. E o domingo será nublado, com chuva de manhã e no começo também da tarde. As nuvens diminuem e o sol aparece. Mínima de 22, máxima de 25. E aí na próxima semana não deve ter perspectiva de tanta chuva, não. Aí já é o sol aparecendo entre nuvens. Mas a gente sabe que Salvador tem um seu quê de imprevisibilidade, hein? E próxima semana, o que que tem também? Para os pombinhos apaixonados, a próxima sexta, sem ser essa outra, o Dia dos Namorados está chegando e sempre vem aqueles presentinhos para a gente comprar e também aquela oportunidade no comércio de lucrar e de lucrar até excessivamente. Por isso, o PROCON, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, alerta para fazer a pesquisa direitinho nessa data. Com o objetivo de proteger os consumidores, o PROCON está nas ruas em uma Operação Afrodite, até o dia 12 de junho. A ação também busca assegurar que os estabelecimentos cumpram as normas de transparência e boas práticas comerciais. Deflagrada desde o dia 25 de maio, a operação realizou já algumas fiscalizações em grandes shoppings da cidade aqui de Salvador, com vistorias em lojas de roupas, perfumarias estabelecimentos de presentes. Segundo o diretor de fiscalização do PROCON, Iratan Vilas Boas, a operação é fundamental para garantir os direitos da população. A orientação do PROCON é para que você sempre pesquise, busque locais seguros e tenha cuidado em especial naquelas compras por internet. Uma ação de triagem para cirurgias eletivas de cirurgia geral, ou seja, pequenas cirurgias, acontece nesta sexta-feira. Então, você que tem algum problema de saúde, pode se encaminhar para o Hospital Municipal de Salvador, localizado no bairro de Cajazeiras, Boca da Mata. Promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, a iniciativa acontece a partir das 7 da manhã, por ordem de chegada. Ao todo, a Secretaria de Saúde ofertará 50 vagas destinadas a pacientes com idade entre 15 e 65 anos. A ação busca ampliar o acesso ao cuidado especializado, garantir resolutividade e fortalecer a assistência hospitalar para a população. Tem primeiro a parte da triagem, onde a equipe avaliará o paciente com indicação para procedimentos relacionados a lesões de pele, por exemplo, que necessitem biópsia, além de casos de lipoma, cisto sebáceo, cisto sinovial do punho. Enfim, uma equipe estará à disposição para casos de cirurgia eletiva de cirurgia geral, ou seja, aquelas pequenas cirurgias. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, se manifestou em meio a essa guerra diplomática que o Brasil e os Estados Unidos estão tramando. Segundo Eduardo Bolsonaro, é necessário que o Brasil abdique da ferramenta Pix. Vamos ouvir.
Agora, os Estados Unidos, né, têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então, dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Eles têm interesses onde as nossas economias se complementam, como, por exemplo, terras raras, né? Manganês, que os Estados Unidos importam 100% do manganês, e o Brasil é um grande produtor de manganês.
Diálogo é sempre bom, né, minha gente? Importante, inclusive, mas a fala do filho de Jair Bolsonaro indica e pede, né, que o Brasil abandone o Pix e adote o sistema americano, o Zelle. Se, claro, a gente perceber que há indicativos de melhorias, enfim, que, claro, a gente adote, mas hoje o Pix se mostra muito eficaz aqui internamente, sempre com questões a aperfeiçoar, mas a gente sabe que a população aderiu na prática. E eventuais trocas, intercâmbios que possam existir nessa balança comercial, claro que vão ser dialogadas, que não pode ficar nesse radicalismo muito bem visto nessa época de eleições, né? Mas vamos seguir com mais informações, porque o desembargador Antônio Cunha Cavalcante negou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do guarda municipal Bruno Cariranha. Ele é investigado por supostamente incentivar e invadir a Câmara Municipal naquele episódio, lá em maio de 2025. Naquela ocasião, sindicalistas invadiram a sessão e agrediram vereadores durante os trabalhos legislativos da capital baiana. Na pauta, vocês vão lembrar, a gente fez uma cobertura bem intensa aqui no Nossa Notícia, repercutiu muito esse fato com diversas autoridades, estava o reajuste dos servidores municipais e afetava também os professores municipais, que não estavam contentes com aquela proposta que tinha ali sido enviada. Na época, a questão da falta de diálogo pesou muito também, e daquele momento a greve dos professores continuou, inclusive, uma greve que se alastrou por meses na nossa capital, uma das maiores da história. Na decisão unânime, nesta quinta-feira, foi decretada pela 2ª Câmara Criminal que as teses de defesa que alegam negativa de autoria, ausência de materialidade ou fragilidade probatória não podem ser analisadas em um habeas corpus. Com isso, minha gente, a 2ª Câmara Criminal entendeu que há indícios e informações suficientes para tomar a acusação civil e plausível, justificando o prosseguimento do processo. Entre eles, Presentes também foram considerados, depoimentos dos vereadores, laudos periciais. Segundo a medida, o trancamento de uma ação penal para habeas corpus é uma medida excepcional. Com isso, ele segue, sim, enquanto preso neste caso. E aí segue também a investigação. A decisão ainda está por acontecer. Ele está preso diante deste caso da invasão da Câmara Municipal de Salvador. Bruno Carinhanha teve então o seu pedido de habeas corpus negado. Feriado, minha gente, vamos falar dele. O Ferry Boat, que nesta manhã de quinta-feira, claro que apresentou mais um dia de fortes filas. O Ferry Boat apresentou em média 1h30 no quilômetro, que é considerado uma fila intensa no nosso Ferry Boat. Vamos, inclusive, acompanhar se melhorou, né? Porque o nosso quilômetro atualiza de toda hora. Agora está com uso do Ferry Boat Ivete Sangalo, que é um dos maiores em serviço. Rio Paraguaçu também, o Ferry Boat, que é um outro grande ferry com 789 passageiros possíveis. Zumbi do Palmares com 1.094 passageiros possíveis. Mas essa chuvinha estimulou muita gente a viajar. Logo mais em São João também. A galera precisa guardar um dinheirinho, né? E a fila agora é pequena. Média de 60, no máximo 1h30 em ambos os terminais. Então, para você que quer enfrentar o ferry, é uma boa hora. Olha aquele caso em Riborel, minha gente. Indo para as páginas criminais, teve um novo capítulo, viu? Júri condena Jairinho por homicídio qualificado e tortura, além de desclassificar a acusação de homicídio contra Munique. O segundo tribunal do júri da Justiça do Rio de Janeiro condenou nesta quinta-feira Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo no caso em Riborel. Vamos ouvir, inclusive, o advogado Cristiano Medina, que logo após a condenação do júri, comentou qual era a situação. Ele disse que foi uma aberração jurídica. Ele era advogado de defesa.
Aberração jurídica em que ela é condenada, a juíza coloca novamente para ser votado e, obviamente, conseguiu a desclassificação. E o pior de tudo isso, mesmo condenada por um crime assemelhado ao hediondo, a juíza deu perdão judicial com um discurso de gênero. Eu não tenho a menor dúvida de que vamos anular essa decisão no TJ e Munique será submetida a um novo conselho de sentença.
Dois dos crimes ele foi absolvido, mas é importante dizer que ocorreram uma série de nulidades no decorrer do julgamento e certamente esse júri será anulado e ele será submetido a um novo julgamento e a gente espera que dessa vez seja respeitado todas as garantias no sentido até que a gente tenha acesso a todos os elementos probatórios. Ficou claro no processo é isso, que no decorrer do julgamento é que ele deveria ter sido absolvido, assim como a Munique.
Pois é, minha gente, mas fato é que ele foi condenado a 44 anos de detenção, inclusive, esse caso que chocou nosso país, né, minha gente? Foi um caso forte que, enfim, chega aos seus capítulos finais. O padrasto pegou 43 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão. A mãe do garoto recebeu perdão judicial pelo crime de homicídio. O Ministério Público e a Defesa de Jairinho informaram que vão recorrer da decisão. Ao concluir a dosimetria da pena de Munique Medeiros, a juíza fixou em 1 ano e 4 meses de detenção a condenação da ré pelo crime de omissão em relação à tortura sofrida por Henri Borel. Não é que triste. Esse caso realmente foi muito forte. Pequeno Henri é mais um, né, desses momentos que a gente se pergunta, né, sobre a humanidade, sobre o que acontece, né, para a gente estar noticiando situações como essa. Vamos entrar no clima de Copa do Mundo, que a seleção brasileira já está em Nova Jersey, onde se prepara para, a partir de sábado, inclusive, ter seu primeiro confronto contra o Egito, em face de amistoso, claro, mas seu primeiro confronto lá nos Estados Unidos. Fabinho foi hoje o escolhido para prestar entrevista coletiva Vamos ouvir o que que Fabinho comentou, inclusive, da relação de Neymar com o time.
Não, o Neymar tá bem, tá feliz. É importante ter ele aqui com a gente. Ele é um líder desse grupo. Ele não fez parte, assim, tanto desse processo de entre Qatar e Estados Unidos aqui. Ele teve uma lesão grave, então ficou um pouco fora desse processo, mas não deixou de ser um líder e um cara importante. Ele faz bem para o ambiente, está feliz. A gente não vê tanto esse trabalho de recuperação, né? Que é mais sozinho dele com os físicos, com os preparadores físicos. Mas o ambiente está bom, no que ele pode ajudar, ele ajuda. E o que a gente espera é que ele se recupere 100% rápido e esteja já disponível para ajudar a gente em campo.
Neymar não viajará para o amistoso do Brasil contra o Egito, que será no próximo sábado. O jogador, que trata uma lesão de grau leve na panturrilha esquerda, ficará de grau 2, perdão, ficará em Nova Jersey em tratamento com a fisioterapia, de acordo com o comunicado da CBF. O trabalho também servirá para intensificar a programação de recuperação física. A ausência do atleta do Santos cumpre prazo estipulado pela própria CBF. Expectativa de recuperação de 2 a 3 semanas, ou seja, voltaria a atuar entre 11 e 18 de junho, Brasil que estreia no dia 13, né? Então a atenção está um pouco neste caminhar. Fabinho justificou, inclusive, minha gente, ele durante essa entrevista coletiva, a entrada de Casemiro em Endrick no treino aberto da seleção, que gerou repercussão nas redes sociais pela força, com alta intensidade das atividades do elenco comandado por Carlo Ancelotti. Esse treino foi comandado ontem. Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, o volante do Al-Ittihad minimizou o ato. Segundo ele, a alta intensidade no treino é esperado, mas também é normal pela entrega e qualidade dos jogadores. Esse assunto repercutiu por ter sido uma entrada mais forte, né? Como se fosse de fato um adversário, estivesse numa situação de jogo. Casemiro, inclusive, foi indiretamente uma pessoa envolvendo o retorno de Fabinho à seleção, vamos lembrar. O atleta estava sem ser convocado há 3 anos, mas recebeu elogios do atleta do Manchester United e meses depois voltou a ser convocado por Carlo Ancelotti. Então, clima harmonioso na nossa seleção é tudo que a gente precisa nessa reta final de Copa do Mundo e ainda mais, não precisamos de novos contundidos, né? Então esses treinos são importantes para ajustes técnicos, mas não para perder novos jogadores, pelo amor de Deus, é isso que a gente não quer. Estamos de olho, claro, na requalificação da nossa Igreja de São Francisco, nossa Igreja de Ouro, Patrimônio Cultural Brasileiro, desde 1930, ganhou a data, né, de retorno, será em 2029. A gente já até anunciou isso aqui, mas agora vê o dado também de valores da obra, será de R$34 milhões essa restauração. Importante restauração, claro que a gente acompanha aqui no nosso É Notícia a cada passo, né? Lula ficou de fora da Marcha para Jesus, como a gente comentou, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não apareceu. Em conversa por telefone com Estevam Hernandes, pai da Marcha, o petista explicou sua ausência. Lula disse que conversou com Hernandes pelo celular do advogado-geral da União, Jorge Messias, em cima do trio, afirmou que prefere não participar de atos religiosos durante o período eleitoral, a fim de evitar a imagem de que pretende tirar proveito político. Pois é, né, minha gente? Mas na hora da escola de samba ter homenageado ele, homenageado Janja, ter feito, inclusive, demonstrações extremamente sensíveis para parte do eleitorado brasileiro, como a família brasileira, como as alas mais religiosas, ele esteve lá presente. Carnaval, a gente sabe que é muito antes do período eleitoral, mas agora a Marcha para Jesus também é antes do, teoricamente, período eleitoral. Mas a gente sabe que, atualmente, com a dinâmica das redes sociais, as eleições não descansam, as eleições são constantes. Então, isso é um fator que, sim, chamou a atenção, né? Uma ausência em uma agenda que, tradicionalmente, não é dele, de fato. A motivação dessa falta de presença é outra. E outras decisões diferentes ao longo desta caminhada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nesse ano, né? Nesse ano de eleição, é sim necessário ter um olhar redobrado para onde está presente. Não estou dizendo que a ausência dele hoje é justificada, muito pelo contrário, mas é uma ausência que não segue a mesma sintonia de outras participações. Durante a Marcha para Jesus, realizada nesta quinta-feira, o presidente Lula conversou, né, com Estevão Hernandes por telefone e também chegou a criticar Flávio Bolsonaro. Ele afirmou: não tiro proveito de coisas sagradas, ou seja, mostrando-se a diferença de Flávio Bolsonaro. Flávio, por sua vez, esteve presente. Abre aspas: eu sou muito feliz porque é uma coisa que eu sancionei há tempo atrás, que está tendo agora a Marcha com Jesus. Eu vou lhe contar porque eu não vou não participo de nada religioso em época de eleição. Eu não quero passar a ideia de que estou tentando tirar proveito político de uma coisa sagrada. A fala foi interpretada no meu político como uma indireta ao senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, que, por sua vez, participou dessa marcha, como já era tradicional da família Bolsonaro, inclusive, participar desses momentos. O episódio marca mais uma data, né? Mais um momento dessa polarização política e o uso de ferramentas, inclusive, como ferramentas religiosas, também estão no tabuleiro de ferramentas que os políticos utilizam. Tem tido também, minha gente, uma dinâmica que eu acho importante a gente noticiar, o Bloco do Tigrinho, uma campanha nacional de conscientização criada por artistas brasileiros para alertar sobre os riscos das apostas virtuais. Em uma publicação nas redes sociais nessa quinta-feira, o pré-candidato ao Senado, Rui Costa, também decidiu se juntar nessa mobilização coletiva para enfrentar o avanço das plataformas de apostas. Não é a única personalidade política não a se juntar, mas importante a gente destacar, né, que esse instrumento, inclusive que nasceu do meio cultural, agora está também presente e sendo utilizado por políticos, lideranças e autoridades. A gente sabe que o governo do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, coloca, inclusive, a questão do Tigrinho, a questão das betes como um dos principais rivais, inclusive do próprio governo, que a gente sabe que as eleições muitas vezes dependem disso, de ter um nome para ser rival, de ter um nome para ser colocado como inimigo. Então, o endividamento da família brasileira é uma questão que Lula não conseguiu lidar do seu governo e coloca nas bets, coloca no Tigrinho como um dos principais causadores, não a má tendência da economia, algo do tipo, mas sim essa tendência de uso das bets, que deve ser, sim, conscientizada, claro. Isso daí, ninguém duvida sobre isso. Rui Costa também opinou: meu apoio e minha solidariedade a essa campanha belíssima dos artistas que buscam defender a saúde financeira, mental e defender as famílias brasileiras. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, tantos nomes importantes entraram nessa campanha. Que bom a gente ver autoridades musicais, fenômenos, ídolos se manifestando positivamente, né? Muitas vezes a gente está sentindo falta nesse momento em que tantos influenciadores desinfluenciam. E enquanto isso, a velha guarda de nossa música segue trazendo bons ensinamentos. Falando em velha guarda, nossa música, vamos sair com um clássico nesta nosso intervalo desta quinta-feira. Vamos ouvir Bola de Meia, Bola de Gude, sempre bom antigo, ser uma eterna criança, né? Voltamos já com a entrevista.
Fala de coisas bonitas que eu acredito que não deve. deixaram de existir.
Amizade, palavras, respeito, caráter, bondade, alegria e amor.
Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver.
Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem, ser coisa normal.
Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá.
Você está ouvindo É Notícia.
Excelsior FM.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Então, com equipamentos mais modernos, tem mudado muito a vida dos nossos cooperados e para melhor.
Tá tudo novo, né? Tá dando gosto de ver. A gente tem gosto realmente de trabalhar.
A vida de Zenim mudou com o maior investimento do governo da Bahia na agricultura em Irecê. E mais vidas estão mudando em toda a Bahia com novos equipamentos, mais produtividade, mais emprego e renda no campo.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Excelsior FM.
Você está ouvindo É Notícia.
Excelsior. 5 horas e 34 minutos. Sou João Tran, fazer companhia, viu, você até 6 da tarde. E agora a gente segue, viu, minha gente, com o nosso papo de hoje. Nós temos uma entrevista importante na esteira daquele caso de Gabriel Gunley, fisiculturista jovem que morreu e alertou para a gente da necessidade de falar sobre o uso de anabolizantes. Para isso, a gente recebe o Dr. Cristiano Barcelos para entender mais desse tema. Vamos conferir a entrevista, entender mais sobre os perigos do culto excessivo à estética e o uso da medicina exacerbado, né?
Oi, doutor, tudo bem? João Tran aqui.
Boa tarde, João.
Prazer, viu? Muito obrigado pela entrevista, pelo seu tempo, já agradeço de antemão.
Imagina, cara.
Então vamos nessa. Doutor, a gente viu com muito pesar, com muita responsabilidade também, né, de informar e trazer melhor esse assunto após a morte do fisiculturista, é muito relacionado à questão do uso de anabolizantes. Queria saber primeiro, de antemão, como é que o senhor viu esse caso, casos como esse, do uso de anabolizantes por jovens para praticar atividade física, enfim.
Olha, João, primeiro lugar, que essa é uma realidade muito triste, né? O que nós temos vivido aqui na área médica, especificamente na área da endocrinologia, que é a área na qual eu milito, é com muito pesar, realmente, como você falou, muita tristeza. A gente acaba vendo jovens que buscam a atividade física, a princípio, uma ideia que a gente tem de saúde, né, enquanto ser humano, e eles acabam no meio do caminho aí enviesando, né, trocando os pés pelas mãos e acabam trocando os benefícios que o exercício traz para o nosso corpo, para a nossa mente, por um ideal de corpo perfeito ou a chamada vigorexia, né? Não sei se você já ouviu falar desse termo, é uma, a questão é a dismorfidade ou dismorfismo. A pessoa fica com uma ideia que ela só vai estar bem se ela tiver aqueles músculos gigantes, assim. Caso contrário, ela vai se sentir mal, vai se sentir doente, incompleta, enfim, né? E as pessoas acabam usando o exercício físico, que é uma ferramenta para gerar saúde física e mental, como um degrau ali, né? Como uma escada para acabar distorcendo as necessidades e acaba enveredando aí para os riscos que existem, e a gente já sabe dos anabolizantes. Uhum. É uma pena isso daí, porque existem, claro, inúmeros efeitos colaterais simples desses medicamentos, que infelizmente são transitórios, né? Mas tem os efeitos colaterais graves e muitas vezes irreversíveis. Agora, nada disso se compara aos casos fatais, igual desse moço aí, né? A gente, claro, me solidariza aí com a família, com os conhecidos, porque é muito, muito triste jogar fora a vida, assim.
Com certeza. Doutor Cristiano Barcelos aqui com a gente, para você que está chegando na nossa Rádio Excelsior. E a gente está falando sobre o uso de anabolizantes. Anabolizantes na prática, doutor, como é que tem alguma forma de classificar o que seria isso? De uma forma, a gente generaliza muito, né? Acho que vários tipos de suplementos hoje a gente coloca numa bolsão sendo anabolizantes, mas o senhor acredita na parte medicina mesmo, na parte médica, tem alguma classificação para esse tipo de substância?
Olha, de maneira didática, João, eu vou colocar aqui os esteroides anabolizantes, né? Porque anabólica é toda aquela substância que faz você ganhar algum tecido, faz aquele tecido aumentar, por exemplo, no corpo, né? Esse é o conceito de anabolismo. Mas quando a gente fala em esteroide, que significa hormônio feito por colesterol, hormônio feito de gordura, os esteroides anabolizantes, eles são substâncias produzidas pelo corpo, né, que exercem sua função ali em outro local do corpo, carregadas pelo sangue, por isso são chamadas de hormônios, tá? E quando a gente pensa nos esteroides anabolizantes, que são ali utilizados de maneira inadequada, com uma finalidade não ética, né, não monitorada por aí, a gente está falando dos esteroides androgênicos anabolizantes, tá? O principal representante dessa classe é a chamada testosterona, que é um hormônio que é produzido basicamente pelos testículos do homem e um pouquinho pelas glândulas adrenais que tanto homens quanto mulheres têm. Mas o que é importante aqui para você e para os ouvintes, né, entenderem, é que a testosterona, ela é um hormônio super importante para um homem, por exemplo, que não tem os testículos por algum motivo ou não tem a função dos testículos adequada. Uhum. O homem tem o testículo, mas não faz a testosterona por alguma doença, algum problema de saúde, né? É o chamado hipogonadismo. Testículo é uma gônada, quando funciona mal é o hipogonadismo. Enfim, a falta de testosterona, assim como o seu excesso, elas são muito ruins pro corpo, essas condições, tá? Inclusive, ambas aumentam o risco de problemas cardiovasculares. Então, quando o homem ele tem hipogonadismo, um diagnóstico bem feito, correto, por um médico ético, né? Uhum. Ele vai precisar repor essa testosterona. Mas existem quantidades adequadas, estudadas já, tá certo? Os medicamentos, em geral, eles são medicamentos que passaram por fases de testes, né? Estudos feitos em animais, que nós chamamos de estudos pré-clínicos, depois estudos em humanos, que tem várias fases, começa com a fase 1, vai até a fase 3. E esses estudos, no final das contas, os fase 3, são os que vão ser usados para os órgãos reguladores, né? Sabe, a agência regulatória, uhum, que é o FIM, no caso do Brasil, para serem ou não aprovados, tá certo? Então, assim, existe um critério para isso. A pessoa tem que ter o problema, o médico tem que fazer o diagnóstico correto e aí se parte-se para o tratamento adequado, nas doses certas, com o remédio certo, que já tem estudo de eficácia e segurança e que foi aprovado porque tem eficácia muito superior a algum risco, né? Então, nesse caso, hipogonadismo é uma indicação formal, tá? Existem outras duas indicações formais. Uma delas são para aquelas pessoas transgênero, né? Para o transgênero masculino. É aquela pessoa que nasceu, né, como mulher e quer mudar o gênero, tá certo? E existem protocolos, inclusive, porque existem seus riscos, etc., também, mas existem protocolos, já existem estudos que embasam o médico para orientar o paciente sobre os riscos, etc., para que o hormônio seja utilizado. Isso tudo dentro das quatro linhas, com base em evidência científica. E uma outra indicação é para aquelas mulheres que já estão naquela fase da pós-menopausa e que tem problema de desejo sexual. Essas mulheres com a libido baixa e que o médico já descartou que não é nenhum problema de ordem emocional, que não é algum remédio que ela está usando, porque nessa fase da menopausa, tanto a depressão quanto o antidepressivo podem baixar a libido. E aí não adianta, né? Não é usar testosterona que vai resolver. Tem também aquele caso daquela paciente que está com a falta de hormônio. O hormônio de mulher não é testosterona, hipótese alguma. A gente vê aí hoje em dia mulheres utilizando anabólicos, esteroides aí disfarçados de implantes, chips da beleza, coisas que para menopausa não tem nenhum tipo de recomendação da Anvisa. Inclusive é proibido fazer isso, tá certo? Então o que que acontece? Essas mulheres, quando elas têm critério para chamada síndrome, né, de desejo hipoativo, tá certo? Desejo sexual hipoativo, elas, depois de passado por todo um crivo, depois do médico tentar usar o estrogênio, que recupera grande parte dessas mulheres com relação à função sexual, e essas mulheres não melhoram, aí sim, um caso de exceção, isolado, é uma paciente a cada não sei quantas, é muito difícil acontecer isso, mas aí você vai precisar associar a testosterona e aí são doses bem pequenininhas, já é uma coisa também que tem estudos, já existe uma diretriz médica para fazer isso. Mas tirando essas três condições, meu amigo, não há nenhuma outra indicação formal para o uso de testosterona pelo ser humano. Inclusive, o próprio Conselho Federal de Medicina, atendendo a pedidos de várias sociedades médicas, dentre elas a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM, a própria FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, né, e várias outras, o CFM ele, tem uma regulamentação de 2023, no qual ele proíbe o uso desses esteroides anabolizantes para finalidades estéticas, né, para aumentar a performance muscular, para ficar com o corpo dessa forma como as pessoas querem. Porque tem homens usando isso aí de maneira errada, indiscriminada, né?
Pois é, doutor. Para você que está chegando agora, é o Dr. Cristiano Barcelos que está aqui, médico endocrinologista. Nós estamos conversando sobre os riscos e o uso de anabolizantes, em especial após o caso do jovem fisiculturista Gabriel Ganley, que veio a falecer. Inclusive, doutor, foi todos os indicativos, o laudo, foi uma questão, né, que afetou o coração. Normalmente, o uso de anabolizantes, o principal risco é esse? É relacionado a doenças cardiovasculares? Quais são os riscos na prática para quem não tem essa recomendação e não utiliza, seguindo todos esses protocolos extremamente importantes que o senhor muito bem elencou aqui para a gente?
Bom, de maneira bem didática aqui, né? O uso desses esteroides anabolizantes, sem indicação, né? Eles tendem e vão causar algum tipo de problema, de efeito colateral. Dentre eles, eu diria que um dos mais frequentes, porque existem vários outros, afetando a parte cardiovascular, né? Como você me perguntou. Então, como são hormônios anabólicos, João, vai haver, sim, né, com um certo tempo de uso, a chamada hipertrofia ou crescimento do músculo do coração. O músculo do coração, ele vai ficar grande, vai ficar grosso. E com isso vai haver um certo prejuízo, vai atrapalhar a função do coração, tá certo? Pode haver nesses casos até o desencadeamento de arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca, em alguns casos até a própria morte súbita. Você sabe que existe um estudo que acompanhou pacientes por mais de uma década, e esse estudo, que foi um estudo observacional, ele mostra que o risco do paciente que usa esses esteroides anabolizantes de ter um problema do miocárdio, né, que é do músculo cardíaco, como eu falei, chega a ser quase 9 vezes maior. João, isso representa um risco aumentado em 800%.
Imagina.
Sem falar um risco de infarto, né, do miocárdio, que aumenta 3 vezes.
Nossa.
Não é raro você ver homens aí, até mulheres, jovens, antes dos 40 anos, muitas vezes, tendo infarto. Porque, além de danificar o vaso sanguíneo, que também o anabolizante danifica, a gente chama isso de disfunção endotelial e predispõe ao acúmulo das plaquinhas de gordura, os esteroides anabolizantes, eles aumentam os níveis do colesterol ruim, chamado LDL, e tem potencial em reduzir o colesterol bom, o HDL colesterol, que é aquele colesterol que protege a gente de um infarto, que protege a gente de um AVC, que são os populares derrames, tá?
Uhum.
Então, esses riscos, sob o ponto de vista cardiovascular, a gente sabe que mais dia, menos dia, podem acontecer. Alguns demoram menos tempo para acontecer, como essa alteração de colesterol, outros podem demandar mais tempo. Agora, além dessa parte cardiovascular, desse sistema que sofre muito com os anabolizantes e em potencial causa um risco de morte, a gente tem outros sistemas, né? Os esteroides acometem outros órgãos e sistemas do corpo também.
Uhum. E tudo isso, doutor, vem muito na esteira que você até pincelou logo do início, deste momento que nós vivemos de hipervalorização da estética, enfim, né? Que bom que a gente está falando mais de atividade física, de saúde, mas isso, quando é explorado e excessivamente utilizado, causa muitos danos. Em especial, a sua área especificamente tem sido meio que tido como uma área milagrosa, uma área muito utilizada mesmo por essas pessoas que estão na busca da estética, sejam por anabolizantes, testosterona, chips da beleza, enfim, são tantos termos, tantas novidades. Quais riscos, o que está acontecendo na sua percepção dessa brincadeira que tem quase sido feita com hormônios, com massa magra, enfim? O que você, enquanto um profissional da área, percebe dessa movimentação?
Olha, João, o que a gente tem visto é que, eu vou abrir aspas aqui, os hormônios têm sido a bola da vez, né?
Uhum.
Fecha e o culto ao corpo, a questão da massa magra. E o que a gente tem visto, a grosso modo, é que a estética, a questão mais superficial, né?